queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso, não é? Nós abrirmos a palavra e meditarmos nessa revelação extraordinária, recebermos dos cuidados de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar abertos para nós recebermos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Deixar que a palavra revelada penetre, desça ao nosso coração, alcance o nosso entendimento, e aí, quando decodificamos essa palavra maravilhosa, vamos colocá-la em prática, vamos vivê-la. Não vamos entrar naquela situação, essa palavra é boa para fulano, vou passar para ele, vou passar para ela. Não, é você que está ouvindo, a palavra é boa para você. Deixa ela agir na sua vida e você vai sair dando frutos em abundância. Lá na palavra de Amós, capítulo 3, no verso 7, o profeta diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus maravilhoso! Sabe o que é isso aqui que eu vejo? Deus chama cada um de nós como parceiros. Deus diz assim: eu quero abençoar o mundo, mas eu vou abençoar através de você. Eu quero livrar as pessoas do tropeço, eu quero livrar as pessoas dos problemas, das situações difíceis, mas eu vou falar isso para as pessoas através de você, eu vou alertá-las através de você. Então é preciso que nós, que conhecemos esse Deus maravilhoso, estejamos bem ligados com aquilo que Ele está falando. E a responsabilidade de estarmos falando para as pessoas aquele alerta que Deus trouxe para nós, e falar em amor, não como uma palavra de acusação, porque palavra de acusação não vem de Deus. Mas quando Deus traz uma revelação para nós, essa palavra é para edificar, mesmo que seja uma exortação. Ela vai consolar aquele coração. Você está caído, mas eu não te quero caído. Eu quero te levantar. E você pode render muito debaixo do meu comando. Deus nunca se alegra em ver alguém caído. Então, quando você olha, o Senhor nosso Deus não tem prazer no tropeço de ninguém. De ninguém. Então, Ele vem determinar juízo sobre qualquer pessoa, sociedade ou nação, sem antes fazer inúmeras advertências. O juízo de Deus vem punindo o pecado, vem punindo a desobediência. Mas, até mesmo para que o juízo de Deus se cumpra, é porque a pessoa permaneceu no erro, não deu ouvido as advertências do Senhor. E olha que as advertências do Senhor são inúmeras, inúmeras. Eu chego à conclusão que Deus fala tanto alertando que ninguém cai sem saber. Não há pessoa que caia sem saber. Até o ímpio, que não tem o Espírito de Deus, mas ele é dotado da consciência. Consciência todo mundo tem. E tem até uma filosofia, um chavão no mundo, onde diz assim: ponha a mão na consciência. Ou seja, para um pouco, pensa, veja se aquilo que você está fazendo está correto, está certo, vai te levar a uma coisa boa, vai trazer lucro para você. Mas as pessoas, às vezes, ignoram, querem viver o momento. As pessoas hoje estão assim: não interessa o amanhã, eu tenho que viver o hoje, eu vou viver o momento. Então, se tem que adulterar. Vai para motel. Vai se embriagar. Vai se viciar, vai lá para o vício. Mas não para. E o Senhor alerta: sai disso, isso vai te levar à morte, isso vai te levar à destruição. Então, Deus fala através dos seus servos, Deus fala através dos profetas, Deus fala através daqueles que anunciam a verdade, Deus fala até através dos lábios de uma criança. Mas, às vezes a pessoa não quer dar ouvido. Eu chego à conclusão que quem é de Deus não pode ficar calado. Você recebeu do Senhor com muito carinho, com muito amor, você deve passar aquela palavra de alerta para as pessoas, e é Deus quem vai agir nos corações. Não somos nós, é o Senhor. Quando você olha para o tempo de Amós, você vai observar que Deus bradou tendo em vista a comunhão entre ele e Amós. E o próprio Amós vem escrever, recebendo do Senhor, no capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ora, se você quer ser usado por Deus, usada pelo Senhor, é preciso que você busque viver em comunhão com ele. Não tem como receber de Deus andando fora da comunhão. Então o Senhor, ele diz através do profeta, olha, vai chegar a hora do leão rugir, o momento de agarrar a presa para o julgamento. E o que estava acontecendo lá no tempo de Amós? Israel estava prestes a cair nas mãos do inimigo. Por quê? Porque o Altíssimo iria exercer juízo. E Amós recebera esse alerta da parte de Deus. E Amós chegou à conclusão que não podia ficar calado. No verso 8, ele fala, fazei ouvir isso. E o profeta se presta a sair, a falar, a anunciar o povo a palavra de alerta, e aquele que desse ouvido seria livre da situação. Seria livre. Quando você olha no capítulo 6 de Gênesis, no verso 13, você vai observar que Deus fala através de Noé. Deus fala, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O Senhor falando através de Noé. E Noé, enquanto construía a arca, ele pregou por anos e anos, cerca de 120 anos. E quem era Noé no meio daquela sociedade? Sociedade má, violenta, afastada de Deus. Quem era Noé? Homem justo e temente a Deus. Homem que não se deixara influenciar pelas práticas erradas da sociedade da época. Noé foi escolhido e foi avisado pelo Senhor das coisas que iriam acontecer. Então ele prega, alertando o povo, mas o que aconteceu? Durante aquele período de 120 anos, ninguém lhe deu ouvido. O que eles entenderam era o que realmente eles queriam. Mas a vontade de Deus, a revelação de Deus, o propósito de Deus, eles não estavam preocupados nisso. E eles só entenderam que aquilo que Noé estava anunciando era verdade quando a porta da arca foi fechada. Quando a porta da arca foi fechada e não havia mais oportunidade de entrar na arca, é que eles se despertaram e viram, entenderam que Noé estava realmente falando a verdade. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 17, você vai observar, Deus fala através de Abraão. O Senhor chama e diz, ó, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Deus quer alertar, avisar, livrar o homem do perigo. Mas, para o homem sair dessa situação amarga, é preciso que ele tome uma decisão de mudança de vida, de largar o erro, o tropeço, o pecado. E quando o Senhor, então, revela a Abraão o que estava para acontecer em Sodoma e Gomorra, você vai observar, o juízo viria devido a quê? Ao tropeço, ao pecado, à procrastinação, à sodomia praticada. E o Senhor fala no verso 20, porquanto seu pecado se tem agravado em muito. E Abraão, ao ouvir, faz a primeira e grande oração intercessora. Sabe por quê? Deus coloca em cada um de nós amor pelas almas perdidas. Às vezes as pessoas estão pensando que nós estamos querendo mudá-las. Não! Nós estamos alertando-as com a verdade da revelação bíblica. Para quê? Para que eles saiam do abismo, do erro, do tropeço. Nós não queremos ver ninguém no fundo do poço. Nós queremos ver a cada um uma vida digna, tendo uma família bem estruturada, com uma qualidade de vida excelente. Mas olha, eu chego à conclusão que não há uma boa qualidade de vida para a pessoa que vive fora da dimensão do Senhor. Fora, afastado da direção do Senhor. Então, quando Abraão chama Ló e o adverte, Ló era seu sobrinho. E o Senhor, então, move Abraão e Abraão vai dizer para Ló o que Deus faria de Sodoma e Gomorra. E que luta para Ló sair de Sodoma e buscar abrigo em Zoá. Está lá em Gênesis 19, 30. Que luta! Por quê? Alguma coisa o prendia na cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma enchia os seus olhos. E foi preciso chegar ali os enviados do Senhor e dizer para ele: escapa-te por tua vida! Escapa-te por tua vida! Porque ele teimava em ficar em Sodoma. Oh, queridos, que coisa triste, que coisa desagradável. Saíram quatro pessoas para chegarem a Zoá, mas não chegaram quatro em Zoá. Não chegaram quatro. Por quê? Porque o Senhor dissera: siga rumo a Zoá, sem olhar para trás. E a mulher de Ló não obedeceu a recomendação do Senhor. E porque não obedeceu, ficou pelo meio do caminho. A desobediência traz um alto preço. E hoje há um outro chavão aí. Ah, eu vou pagar para ver. É triste. As pessoas sabem que estão dando cabeçada, sabem que estão entrando num buraco sem fundo, sabem que estão tomando atitudes erradas, mas vem com essa história: eu vou pagar para ver. Querido, vale a pena? Vale a pena? Você vai trocar a paz de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus pelas coisas que não têm nenhum valor? Aí tem outra palavra que diz assim: eu era feliz e não sabia. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque chegou à conclusão que deu passo que não devia dar. Entrou por caminhos errados. Tomou atitudes erradas. Mas Deus não avisou? Avisou. Mas por que a pessoa não buscou o livramento? Pela desobediência. Deus mostra, mas a pessoa não quer fazer o que Deus está mostrando. A pessoa vai fazer o que ela quer. E toda desobediência, vou repetir, traz um alto preço. Quando você olha em Jeremias 27, no verso 6, você vai encontrar o profeta falando sobre o cativeiro babilônico. E diz assim: e agora eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Israel precisava saber disso. Havia uma gama de profetas, de pseudos profetas, de falsos profetas, levando uma palavra para amaciar o ego do coração do rei. Mas Jeremias era um homem de Deus. E Jeremias não estava preocupado em levar uma palavra para amaciar o ego do rei. Ele foi falar a verdade. Às vezes, quando você se propõe a falar a verdade, você não é bem aceito, você não é bem entendido. As pessoas te recriminam, às vezes até colocam você no banco, tiram você, colocam de lado, mas não se entristeça. Você não cumpriu o que o homem queria, você cumpriu o que o Senhor determinou através da sua vida. E você se colocou como instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que anda em obediência com Deus não será envergonhado. Então, no tempo próprio, pode ter certeza, o Senhor vai te honrar. Vai te honrar. No caso de Jeremias, Jeremias alertou Israel sobre o que o Senhor lhe dissera. As más ações do povo, a quebra da aliança com Deus, olha aí a situação, acarretaria em amargas consequências. Viria o cativeiro babilônico. E até mesmo o Senhor revelou a Jeremias, olha, serão 70 anos de cativeiro. Que coisa! Haveria essa necessidade de passarem como escravos 70 anos na Babilônia? Não haveria. Mas por que que eles foram? Por que que se cumpriu o juízo? Porque eles escolheram andar na desobediência. O povo não se despertou, não abriu os ouvidos, não buscou a mudança de vida. E o cativeiro babilônico aconteceu. Então, quando você vai e lê sobre Daniel, capítulo 9, no verso 26, Deus fala com Daniel o que estava para acontecer. E ele diz, e depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O Senhor está falando aqui de algo extraordinário. Primeiro episódio, o arrebatamento da igreja. E logo a seguir, no episódio seguinte, começa o reinado do anticristo do período da grande tribulação. Agora, o arrebatamento da igreja é um livramento para todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, que tem o nome escrito no livro da vida e não vai passar pela grande tribulação. Você é de Jesus? Você não vai ficar aí para servir o anticristo. Por que não, pastor? A própria palavra vem dizer, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, nunca nós ficaremos por aqui para estar debaixo do domínio do anticristo. O nosso rei se chama Jesus de Nazaré, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então nós não vamos ficar na terra debaixo de domínio de anticristo. Antes que essa situação aconteça, nós vamos ser arrebatados, vamos ser levados para o Senhor. Agora, hoje, o livramento é oferecido a todos. No tempo de Noé, olha, ninguém acreditou, só Noé e a família. Eu? Os demais? Ninguém abriu o coração. E hoje? Quantas pessoas estão dizendo que Jesus nem volta mais? Quantas pessoas estão dizendo isso? Às vezes a gente fica assim, ó, espantados, porque dentro das igrejas não se fala mais do arrebatamento da igreja, dentro das igrejas já não se prega mais sobre vida de santificação, se fala muito sobre dinheiro, sobre vida financeira, sobre toda essa estrutura. Eu costumo dizer na nossa igreja que igreja não é agência bancária, a igreja é lugar de ganhar almas, e a igreja está esquecendo disso. Está esquecendo. O crente já não traz visitante para a igreja. O crente já não busca mais ganhar almas. E o Senhor diz que todo crente precisa dar fruto. É árvore frutífera. E a árvore frutífera que não produz fruto, vai ver em João o que o Senhor faz. Então Deus quer que cada um tome uma posição correta enquanto há tempo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é muito séria para todo aquele que escolheu andar em comunhão com Deus. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um dia extraordinário, uma vida gloriosa, uma caminhada vencedora na presença desse Deus maravilhoso. Que a graça e a paz do Senhor abundem no seu coração.
Como posso estar tão perto e não te ver, esquecendo-me da luz do teu olhar? Quantas vezes eu andei sem ouvir tua voz? Não suporto a dor de estar longe desse amor.